tenho participado dos eventos dessa casa e tenho observado o que tem acontecido aqui com a imagem do esporte para os nossos legisladores, os nossos deputados e também para as outras pessoas, né, que não são especialmente da área de esportes, que nós já vimos aqui alguns se manifestando, que também participam do evento. No primeiro evento eu vim representando o Conselho Regional de Educação Física, que é um parceiro dessa casa, juntamente aí com o deputado João Leite, com o atual vereador Helena Abreu, que na época era assessor do deputado João Leite, que iniciaram esse trabalho e eu tive a felicidade de poder participar com a minha humilde colaboração. O secretário de Esportes, hoje ele mencionou que das parcerias, né, que desenvolve com a nossa universidade, e ele falou também sobre os projetos, praticamente assim, tudo que está sendo feito pelo esporte. Né? Eu deixar bem claro aqui, eu não acho que o esporte é a única coisa, não. O esporte é uma coisa a mais. Né? Tudo tem que ser feito para a juventude. E não é da juventude de 15 a 29, eu acho que tem que começar na infância. É para todos os jovens, todos os adultos e todos os idosos. Né? Principalmente porque eu já estou entrando já na fase sexagenária agora, né? Daqui a um mês. Então, eu acho que deve ser realmente para todos. Mas nós estamos aqui para falar sobre os jovens. Né? E para falar de esporte, então, qual a relação do esporte com a sociedade? Né? Então, nós temos que nos perguntar quais são as funções do esporte, qual o papel do esporte na educação, qual o papel do esporte na saúde, já foi mencionado aqui hoje também. O meu amigo secretário adjunto Rogério Romero falou sobre o problema da obesidade, né, que é um problema mundial, que está relacionado com a falta de atividade física, né, principalmente. Qual o papel do esporte na ocupação do tempo de ócio das pessoas? Né? Qual o papel político do esporte, tanto local, quanto regional, quanto internacional? Né? Isso é uma coisa importante. O esporte como identidade nacional, o esporte é importante para a identidade nacional. Hoje, quando você fala futebol, todo mundo lembra Brasil. Fala judô, todo mundo pensa no Japão. Fala em basquete, pensa nos Estados Unidos, e por aí vai. Fala em esqui, aí pensa num país nórdico. Né? Qual o papel cultural do esporte, papel do esporte na economia, isso ninguém pode esquecer também, que se o esporte for desenvolvido, a economia desenvolve atrás. Material esportivo, obras esportivas, televisão, transmissão de eventos, rádio, jornais e por aí vai. Tudo anda bem. Aqui os jornais vendem, a maior venda de jornal aqui é depois de um clássico Atlético Cruzeiro, né? É o dia que mais vende jornal. Então, a economia também anda com o esporte. O esporte é um dos pilares da economia mundial. E qual a importância do esporte para o jovem, né? O Brasil vai se tornar o centro do esporte mundial nos próximos anos. Aqui não está nem a Copa das Confederações e nem anunciada ontem a Copa Sul-Americana, né, que vai ser em 2015. Isso para o Brasil é muito importante. Né? O texto do Jorge Olimpo Bento, que é o diretor da Faculdade de Educação Física da Universidade do Porto, que fala, mas que é o desporto? Não há resposta simples para uma pergunta tão complexa. De resto, uma resposta sendo muito curta é redutora e diz pouco. E sendo muito longa, é uma fuga da pergunta. Mas nós temos definições de esporte, várias definições. O professor Valdir Barbante é um colega de profissão, antigo desportista, foi jogador de basquete, foi atleta de atletismo, campeão de atletismo. E ele tem essa definição do que é o esporte. É uma definição bem ligada ao esporte competitivo de alto rendimento. Mas existem outras definições, né? Uma mais abrangente. O esporte que é feito, por exemplo, as corridas de rua. Hoje tem 6, 8 mil pessoas, eu participo de algumas. Aquilo é esporte para todo mundo. Está todo mundo competindo ali, todo mundo quer chegar na frente. Eu fico feliz quando eu consigo ganhar de alguém mais novo do que eu, por exemplo. Eu falo, não, aquele rapaz ali está com 20 anos e não consegue me acompanhar. Então, isso é esporte. Mas existem outras definições, né, para o esporte. Uma outra característica do esporte é a diversidade, né, gente? Esporte no Brasil é praticamente, nós vimos falar aqui hoje de dois esportes apenas, futebol e voleibol. Exatamente os mais populares, os mais que têm mais investimento público e têm mais exposição na mídia. Mas olha a quantidade de manifestação esportiva que nós temos, né? Esporte de alto rendimento, educacional, escolar, essas denominações aí, elas são contempladas pelo governo, né, para financiamento, esporte amador, esporte profissional, esporte não formal, esporte para deficientes ou adaptados, esportes indígenas, esportes autóctones, esportes intelectivos, né, o xadrez, por exemplo, esportes radicais, hoje é muito comum esportes radicais, esportes na natureza, esportes com animais, motorizado, esportes aéreos, paraquedismo é esporte aéreo, né? Esportes militares, nós vamos ter esse ano aqui os Jogos Mundiais Militares, que tem provas específicas de militares. Esporte de inverno, esportes combinados, esportes derivados de outro esporte, e por aí vai. Esporte é uma coisa muito rica, né, gente? Eu sou uma pessoa entusiasmada com esporte. Né? A vida inteira fui entusiasmado com esporte. E esportes olímpicos, que tem essa variedade toda, né? Até por curiosidade, eu li no jornal hoje que a Jaqueline Mourão, que é aqui de Minas Gerais, ela que já disputou a Olimpíada de Inverno e de Verão, e está disputando hoje, ela classificou para as finais no Campeonato Mundial de Esqui, de 10 quilômetros. Né? E ela nasceu e foi criada em Belo Horizonte. Aqui nós nunca vimos neve, né? Mas isso é interessante. Então, o esporte, ele atende à educação, todos os quatro pilares da educação, ele atende. Então, que é aprender a aprender, que são as competências cognitivas, aprender a fazer, que são as competências produtivas, aprender a conviver, que são as competências sociais, e aprender a ser, que são as competências pessoais. Então, o esporte atende perfeitamente esses quatro pilares. E ele traz muitos benefícios para os jovens. Prevenção de doença e melhoria da saúde e da qualidade de vida. E eu aqui queria diferenciar o esporte, a atividade física, das outras atividades que eu considero igualmente importantes, que são a música, que são a artes plásticas, pintura, desenho, tudo que vocês quiserem. É que o esporte é uma atividade que ocupa o jovem e dá a ele saúde física. Que se ele não fizer, ele se torna sedentário, vai ficar gordo e vai ter infarto cedo. E nós vamos perder uma pessoa produtiva porque ela foi um sedentária, ela não teve orientação para atividade física, né? Formação de hábitos de vida saudáveis, melhoria do desempenho escolar, ocupação do tempo de ócio, melhoria da autoestima, redução da criminalidade juvenil, a inclusão social, vou mostrar alguns exemplos aqui com fotografias, diminui a evasão escolar, foi falado já isso aqui, as escolas têm que ter um local que atrai as crianças e que dê essa ocupação para elas. Desenvolver a cidadania, desenvolver o espírito de grupo, desenvolver a disciplina e o respeito às regras. Eu tive recentemente na África do Sul e fiquei conhecendo um projeto lá que é coordenado por um brasileiro de Belo Horizonte, ex-aluno da Escola de Educação Física e ex-funcionário da Secretaria de Esportes, que é o Zé Flávio. Esse projeto é um projeto que chama Kicking for Peace, não precisa falar que é com futebol. Aqueles prédios aqui atrás, eles são uma universidade rica, a Universidade do Cabo, a universidade mais rica lá do sul da África do Sul. E do lado aqui, esse pessoal é o pessoal da periferia, eles não podem frequentar lá, mas ele arranjou que é um campo que eles têm fora, e aqui eles têm esse projeto. É parte desse projeto. Esse projeto é muito grande. Eu queria mostrar isso. Olha, as crianças descalças. Ele conseguiu acesso a locais, a praças de esporte privadas, de escolas, de universidades. Os meninos não têm sapato, mas não tem problema. Joga descalço. Porque aqui eu não sei se é do tempo ainda do Marques, do João Leite, mas antigamente a turma jogava futebol sem sapato. Né? Não precisava de sapato para jogar futebol. Depois, claro, vai jogar o futebol oficialmente, aí tem que ter chuteira. Mas para aprender, para a criançada, Não é necessário botar um tênis Nike de R$500 para jogar bola, não é necessário. E lá eu pude ver esse trabalho sendo feito. O Zé Flávio é esse de cartola aí em cima, não sei se está dando para ver bem. É, eu quis mostrar esse projeto porque esse projeto ele é um projeto interessante, ele usa o futebol para unir diferentes comunidades ali. A África do Sul é um país com problemas, veio de problemas muito mais sérios do que o nosso. E hoje a violência lá é muito menor do que a nossa, né? É, e desenvolve clínicas e torneios onde equipes de diferentes comunidades e culturas de poder aquisitivo, religião, são incluídas e têm a oportunidade de estar juntas. É, esse projeto ganhou o prêmio internacional ano passado das Nações Unidas. É, ganhou um prêmio em dinheiro e a honraria de ter sido escolhido dentre 400 projetos de 100 países. As Nações Unidas financia alguns projetos no Brasil, não sei se financia algum em Belo Horizonte, né? Mas o Zé Flávio, ele se dispôs, ele deixou até o endereço dele, se alguém tiver interesse em entrar em contato com as Nações Unidas. Eu acredito que as nossas autoridades seriam facilidade para isso. E propor que eles também auxiliem esse nosso projeto. Que esse projeto, isso aqui é uma favela de 17 mil habitantes que tem aqui atrás, uma favela construída, artificial, o próprio governo fez, enquanto os prédios ficam prontos. Igual aqui no Brasil está sendo feito. Casas melhores, né? E não tem campo, mas isso aqui é uma areia, isso aqui é pura areia. Então ele fez os campos na areia, campo de areia. Então a molecada não precisa nem de sapato, todo mundo lá joga futebol de praia. E aqui são centenas de crianças que são atendidas. É, e essa aqui é uma foto que nós tiramos lá. E aí é interessante, eles têm monitores que são da própria comunidade, que ajudam a controlar as crianças e tudo. Isso é uma coisa interessante. Bom, em Minas também está sendo feito muita coisa. Eu, como sou otimista, eu penso que as coisas aqui estão sendo feitas, né? Eu acho que as autoridades estão tomando as medidas que são necessárias. Eu acho que o Minas Olímpica hoje é um projeto muito importante. Os jogos, os Geng, Jimmy, isso tudo é muito importante para o desenvolvimento do esporte, né? E eu tenho acompanhado isso desde através da parceria que o CREF tem com a Secretaria de Esportes, que há uma seriedade a respeito dessas promoções. Só que nós não vamos resolver o problema do esporte, do desenvolvimento esportivo aqui, de uma vez, né? Doutor, eu ouvi aqui, eu nunca tinha pensado no problema do esporte no meio rural. Imagina, eu sou diretor de uma faculdade, mas hoje eu já aprendi uma coisa importante, né? Eu acho que são tantos os problemas que nós vamos ter que ter paciência de resolvê-los pouco a pouco. Nós não podemos apavorar, né? Eu acho que o Estado está fazendo, o governo federal está fazendo, eu acredito que muitas prefeituras também que têm mais condição estão fazendo, outras talvez não tenham recurso nem para manter a prefeitura em funcionamento direito, aí fica difícil, né, de investir. Mas isso tudo está sendo feito hoje. Eu acho que todos nós da comunidade, eu sou otimista, eu tenho que acreditar que as coisas estão sendo feitas. Eu acredito nos deputados, eu acredito no secretário, eu acredito no governador, eu acredito em todas as autoridades, porque se eu perder essa crença, a coisa não funciona mais. Eu tenho que acreditar, porque eles vão precisar do meu apoio, eu tenho que trabalhar. Todos nós temos que arregaçar as mangas lá na comunidade, onde foi trabalhar. E aquilo que não vem é porque não está tendo jeito. Eu tenho que pensar. Eu nunca penso que a pessoa está de má vontade comigo. Eu penso que não tem jeito. Eu, como administrador da universidade, eu vou lá no reitor e falo com ele. Eu preciso disso aqui. Ele fala, não, nem pensar, não tem a menor condição. Acabou. Eu viro as costas, não pode. No outro dia eu vou, isso pode? Pode. Isso aí nós vamos conseguir. Então, a coisa funciona assim. É, o secretário citou essa, eu não sei se está dando, está bem visível ali, perto do Mineirão, nós vamos ter, além do Mineirão, do Mineirinho, esse complexo aqui, que é o Centro Esportivo Universitário em cima, e essa parte de baixo que está colorida, a pista já vai ser inaugurada agora, talvez no mês de abril. É pública, ela é da universidade, mas vai ser administrada pela universidade e pela Secretaria de Esporte e da Juventude. E vai ser para uso. Hoje nós já temos na escola um ginásio que é usado pela Federação de Taekwondo. Só eles usam. Foi construído pelo Ministério do Esporte, uma verba obtida na época que o Lars Grael era o secretário. Então, eu sou otimista. Eu estou já no esporte desde a década de 60. Eu já sou professor da universidade há 36 anos e já estou dentro da universidade há 40 anos. E eu só vi a coisa melhorar, não vi nada piorar. Então, eu posso, eu sou do esporte, né? Eu sou uma pessoa, fiquei vários anos no atletismo e agora, recentemente, fiquei 22 anos no futebol. Mas eu acredito que tudo vai melhorar. Tudo isso que nós estamos vendo aqui vai contribuir para que nós possamos, dentro de algum tempo, oferecer para os nossos jovens melhores condições de prática esportiva. E que eles, ao invés de escolher a droga ou escolher a balada noturna, como disse o nosso colega aqui, ele passe a escolher o esporte, né? Mas eu acho que vai ter que ter essa atenção melhor mesmo. Eu agradeço ao Marques aí, que ele transmita meus agradecimentos ao presidente da Assembleia pelo convite. Muito obrigado.